apresentação, Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, dia de Iemanjá, Odoiá, para começar mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe que segunda, 9 da noite, é sempre hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é sempre muito legal quando você participa com a gente, então deixe seus comentários, deixe seus likes, a gente gosta demais. Inscrevam-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo para ele alcançar cada vez mais pessoas. Lembrando que estamos no TikTok, só procurar a gente também por lá, PGM Papo Veloz. Vamos nessa, pessoal, porque hoje tem bastante coisa pra gente falar, mas a gente também não vai perder muito tempo, porque estou aqui já com o Ulisses Anzelotti para participar com a gente, pra gente trocar, como diriam os interioranos, né, Ulisses, trocar dois dedos de prosa sobre o que aconteceu nesse fim de semana no esporte a motor. Boa noite para você.
É isso, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que vai nos acompanhar, tanto agora ou depois. É isso, velocidade que tivemos esse final de semana, né? Tivemos Fórmula E, vamos falar muito a respeito da MotoGP, que não teve corrida, mas tem muita coisa a falar, principalmente do nosso brasileiro Diogo Moreira. Estou aqui vivo, apesar da tormenta que eu sofri ontem lá no Autódromo de Interlagos com a Fórmula 3, mas foi divertido. Vamos lá, estamos vivo, então se eu estou aqui é porque dá para comentar a respeito de tudo isso aí, vamos que vamos.
Inteiro, depois um toró, realmente São Paulo conviveu com um toró muito pesado. Como diz Eric Vondrar, sua live pode começar, porque minha mãe já deixou o comentário, minha irmã também já deixou o comentário. Leandro Fausto também deixou o comentário, deixou aquele boa noite, fazendo tarefinha de casa, do trabalho, mas ouvindo vocês, que honra, Leandro. Pode deixar comentário também, mas faz a tarefa primeiro, hein, por favor. Se não der para comentar agora, sim, comenta depois no gravado, deixa seu comentário lá, não faz mal. Importante é a tarefa. Como eu sempre falo, sim, pro Eric e pro Vinícius, existe uma vida real além da nossa live. Vamos começar então, sem perder muito tempo, para a gente poder trazer mais detalhes. A gente vai começar o nosso programa falando da Fórmula E. Fórmula E. Clip that. Mitch Evans vence. Mitch Evans é o piloto mais vitorioso da história da Fórmula E, são 15 vitórias, ele assume a liderança no quadro de pilotos com mais vitórias. Isso porque ele não foi campeão do mundo ainda, e ele tem esse número expressivo de 15 vitórias. Um show, principalmente a escalada que ele deu lá de trás e vindo, ganhando todas as posições, na pista de Miami, que se mostrou uma pista boa para a Fórmula E, esse traçado, uma pista bacana. Mas, assim, não dá para ter também muito parâmetro porque choveu. E aí a chuva fez embaralhar tudo, fez ajudar alguns, fez prejudicar outros. Antes da gente falar da corrida, antes da gente mostrar os melhores momentos, vamos ver o que o vencedor falou, né? Porque Mitch Evans falou, depois da corrida, feliz da vida com o desempenho. Vamos ouvir.
Honestly, I wasn't expecting it after practice and qualifying, just because we've been really struggling in the dry here. So when the rain came down, again, it's like, what am I going to have in these conditions? It's always a bit of a unknown when it rains, and I knew from the first few laps that I had a good, really good car underneath me, and I just wanted to, you know, pick off some of the guys, and then, you know, once I caught up to the front pack and they'd all kind of done an attack, and I had not done an attack on you, I was in a really good position, so. Then I just had to execute, not make mistakes, and then obviously get that move done on Nico. So, yeah, a really, really strong race. And, yeah, I just want to, you know, use this as a resetter for us in terms of our championship. It's been a really tough start. But 25 points, yeah, we'll definitely take it and then move on to Jeddah.
Yeah, I mean, you made your way up the grid, as you mentioned. I mean, was that fun? Obviously, the conditions are very challenging here, but how was it making your way up? I think it was 8 places gained by the end.
Yeah, I mean, when you make those places up, it's always fun.
Yeah.
And I really felt like I had a good advantage over some people, so that always helps. But yeah, just had to try and be smart, play the long game, but the pace just made it, you know, in terms of strategy and everything, just made life for us a lot easier. So I wish I had that pace every race. Unfortunately, it's not possible most of the time, but yeah, just full credit to the team. And yeah, we should have worked out what we need to do in the drive, because I'm lacking something there. It's really bizarre. All season has been tough. So in these conditions, yeah, it's worked out for us today, but we'll think about that on Monday.
Yeah, rain dance maybe ahead of Jeddah is on the cards.
Yeah. It's unlikely it's going to happen, but we had a few sprinkles last year, but yeah, we'll see what happens. Yeah.
And obviously 15 wins takes you to the most ever, passing Sebastian Buemi. Where does this one rank among the wins? Is the most recent win always the best win? Or
I think the first one's always very special. Look, they're all special. They're all worth the same amount of points. Yeah, they're all just different as well. This one was just more unexpected than anything, and because these conditions are so challenging, you know, concentration has to be perfect. And yeah, I mean, they're all important. They're all lovely. It's hard to know where this one stacks up, but after the season that we've had so far, obviously it feels like it's relatively up there.
And obviously we're here in Miami. What are your plans? Where are you going to be going tonight to celebrate? Because it feels like you kind of have to when we're here.
Oh yeah, it's gonna be a fun night. Yeah. Tomorrow's going to be painful with a headache, but no, you have to enjoy these moments. And in this sport, you have more bad days than good days, and you got to make the most of the good days.
Ulisses, vitória do Mitch Evans. Foi bem pra caramba na prova, como foi dito também na coletiva, 8 posições ganhas na parte final. E não dá para tirar o mérito. Fala que, ah, não, foi só por causa da chuva, foi só por causa disso. Ele aproveitou perfeitamente, foi descobrindo linhas impecáveis e foi ganhando as posições uma por uma, usando depois, no final, o modo ataque só para segurar a primeira posição. Uma pilotagem maiúscula dele.
Totalmente, totalmente maiúscula, sendo embaixo. E assim, ele segurando dois carros da Porsche, né? Mano, os dois carros da Porsche que tava vindo bem doido, né? Babando, tentando chegar nele. Mas fez uma corrida de gala, né? Literalmente, o Mitch Evans é esse piloto que sempre costuma fazer isso. Quando larga lá de trás, ou ele pega pódio, ou chega um terceiro lugar, ou segundo, ou acaba vencendo. Mas ele dispensa comentários. A pilotagem que ele teve no final de semana, escalando o pelotão, teve o fator da chuva, que não é que choveu, né? A gente não teve a prova 100% na chuva, né? Choveu antes, mas a condição tinha pista ainda molhada, tanto que a largada, né? Foi com o regime de safety car, né? Depois teve ali a largada para valer no parada, né? Como é de costume a Fórmula E, mas assim, soube administrar, fez o trabalho perfeito em questão aí do modo ataque para usar depois no finalzinho, para saber, para conseguir administrar e ir até o final e garantir essa vitória. Como você falou, a vitória dele, agora ele se torna o maior vencedor da Fórmula E, até então era o Sebastian Buemi. E se depender do campeonato, eu coloco ele sempre como favorito, sempre coloco ele como um grande favorito, porque eu acho ele um piloto excepcional. Não é à toa que está sempre ali na frente. Teve lá alguns deslizes ali em questão de campeonato, brigando, chegou a brigar por título, mas não acabou convertendo. Mas minha aposta, se for para colocar alguém para ser campeão, eu coloco o Mitch Evans para esse ano. É só fazer tudo certinho, mas aguardo, não cometer erros também ali, mas... Dá pra sonhar ver o Mitch Evans sendo um campeão, um cara que praticamente já manda aqui em São Paulo, né, em questão de vitórias, né? Então, tem tudo aí pro restante do ano ele mostrar que vai ter força e mostrar que se chegar até a última corrida aí, na última etapa, se consagrar campeão, é minha aposta para essa temporada da Fórmula E desse ano.
E começou mal realmente a temporada, estamos vendo os melhores momentos. Começou mal na temporada e recuperou nessa. A gente está vendo a disputa do início da prova, que foi entre o Nico Miller, o Felipe Drugovich e o Nick De Vries. Eles ficaram um bom tempo ali entre eles disputando, e o Drugovich parecia, estava largado em segundo, parecia que ia conseguir os primeiros pontos na temporada. Ele que chegou em quinto no Brasil, mas por causa de uma ultrapassagem, bandeira amarela, acabou perdendo essa posição. E nesse momento que o Da Costa tinha tomado a segunda posição dele, e ele estava escapando demais naquela última curva, ele embarrigava demais a curva, ele ia frear e passava reto. Numa dessas, vocês vão ver o que aconteceu, né? A batida do Drugovich no Da Costa. Ambos voltaram para a prova, o Da Costa pontuou, o Drugovich foi considerado culpado, teve que ir para o box, troca bico, enfim, um desastre completo. Aí o momento que o Evans pegou o primeiro modo ataque dele e veio para cima, né? Aí ele começou a jantar todo mundo que estava no caminho. A corrida começou com o safety car, por causa da pista molhada. E por conta disso tivemos duas voltas a mais, que quase quebraram muita gente na prova. Quase. Foi bem complicado. O Evans já tinha subido para a quarta posição e veio vindo. 20 voltas, ele veio jantando todo mundo. Ele veio. Olha lá, outra escapadinha do Drugovich. O Drugovich já estava toda hora naquela curva, naquela última curva. Esse bagulho em cima do nome dos pilotos não ficou legal, porque eles fazem com inteligência artificial. Só que vai, some. Cadê o computador que fazia isso com tanta perfeição nos últimos anos? Essa é a prova de que a IA ainda tem problemas e não vai substituir os humanos tão cedo. Quem está substituindo, de alguma forma, está quebrando a cara. Aí a batida do Drugovich no Da Costa.
Ele não tem foi como pro... não...
Fala, Ulisses. Fala você.
Só essa questão aí do Drugovich aí, essa batida aí, realmente não tem... Foi na conta dele, né? É fato isso aí, a gente vai ver na imagem aérea. E mostra claramente, né? Ele veio que nem uma bala e pimba, né? Deu nas costas do Da Costa, né? Desculpa o trocadilho, não teve como, mas... Mas acabou acontecendo isso, mas depois ele até se desculpou, né? O Drugovich foi lá, no cercadinho ali da entrevista, pediu desculpa. Depois no Instagram mesmo, o Drugovich colocou lá uma publicação.
Outra ultrapassagem do Evans sobre o Miller. Desculpa te cortar, Ulisses. No momento que mostrou a ultrapassagem do Evans sobre o Miller, aí ele pega o modo ataque para abrir distância e para se mandar para a vitória. Ele reconheceu realmente o erro... Mas exaltou que melhorou demais nessa última prova. O carro melhorou muito, ele melhorou muito e que... Assim, felizmente o ritmo tá vindo. E a gente percebe quando ele bateu, né, o Liz. Ele vai e faz um traçado. Aí o Da Costa começa a se posicionar para fazer a curva. Aí ele tem que jogar pro outro lado, só que tinha o Da Costa no meio do caminho.
Pois é.
Talvez um pouquinho mais
de controle. Não tinha outro jeito, ou era bater no cara ou bater no muro, né?
É. Ou então, se ele vai por dentro, passar reto e parar lá na área de escape. Também. Ele ia parar lá em Orlando.
Também.
Foi complicado.
Pois é.
Um pouquinho. Se o carro tivesse, talvez, em melhores condições, ele tinha conseguido fazer aquela ultrapassagem por dentro. Tava construindo a prova para pegar o modo ataque no fim e partir pro pódio. No mínimo, pódio. Fica pra próxima. Fica pra geral. Aí o Mitch Evans vindo para a vitória, cruza a linha de chegada em primeiro, vencendo a prova, Ulisses. Diga.
Como eu disse, dispensa comentários aí o talento aí do Mitch Evans aí, merecido essa vitória, fez tudo perfeito, tudo mais um pouco. Ainda falando do Drugovich, assim, a gente tá na terceira etapa, né? Terceira etapa e ele já fez esse segundo lugar. E lembrando, é uma pista que ninguém conhecia, né? Então foi coisa nova para todo mundo. E o Drugovich já no treino foi lá, carimbou o segundo lugar, quase pegou a pole ali, mas aquele segundo lugar pra gente foi maravilhoso. Largar na primeira fila é sempre bom, claro, primeiro é melhor, mas você largar em segundo ali, é largar à frente também, à frente do teu companheiro de equipe, também é uma outra questão, né, ainda mais pro Drugovich tá chegando agora. E agora ver como é que vai ser o desempenho real da Andretti nas próximas corridas aí. Ele realmente disse que o carro tava se comportando bem, diferente das outras etapas. Infelizmente ele teve esse problema aqui em São Paulo, né, na etapa lá no AMB, em questão da punição. Não veio os pontos dessa etapa, a gente esperava que vinham os pontos cheios, né, que é os pontos da vitória. Infelizmente não foi possível, mas mostra que ele vai se adaptando. Eu vi gente falando que foi um erro grotesco e tudo mais. É um erro para quem está iniciando na Fórmula E, né? Eu coloco dessa forma, né? Não que é um erro tipo, de alguém que está chegando no Fórmula agora, muito pelo contrário. O Drugovich sabe o que é guiar uma Fórmula, só que ele está se adaptando aí na questão do carro da Fórmula E, como disse, a terceira corrida dele. né? E das próximas aí, se o carro tivesse bom ritmo, ele continuar brigando ali, chegar nas oitavas de final, né, no mata-mata, né, como é falado lá nos treinos da Fórmula E, quem sabe mais vezes ele consiga ir mais vezes e finalmente conseguir esse tão sonhado ponto, porque já são três coisas que ainda não marcou ponto. Mas ainda tem muitas etapas pela frente e com certeza quando vier esses pontos, vai ser pontos maravilhosos aí pro primeiro ano do COVID na categoria.
Com certeza, tá indo bem, tá indo tranquilo e é questão só de acertar, se ajustar, cada vez mais entendendo o carro. Vai para uma pista que ele conhece, que é a pista de Jeddah. Já andou bastante lá, até como piloto de teste.
E na Fórmula 2 também, né?
Na Fórmula 2, verdade. Inclusive, ele ganhou corrida na Fórmula 2 lá.
Ganhou. No primeiro ano da Arábia Saudita.
Foi onde ele ganhou o título, eu acho. Quando ele foi campeão, acho que a rodada decisiva dele foi lá.
Não, ele foi campeão na Itália. Que a Arábia Saudita em 2022 foi uma das primeiras etapas daquele ano. Foi em março. Foi 27 de março de 2022.
Tá.
E a Arábia Saudita, eu falei que abriu, foi a primeira corrida, mas na verdade a Arábia Saudita foi a primeira corrida da Arábia Saudita na Fórmula 2 foi 2021. E aquela que o Theo Pourchaire ficou parado no grid e o Enzo Fittipaldi acertou ele na largada.
Foi da pancada do Enzo. Classificação do campeonato. Deixa eu passar o resultado da corrida primeiro, né? Pegar classificação, passar o top 10. Vai, abre janela. Internet, pessoal, vamos lá. Mitch Evans, Nico Miller, até deu um pisca aqui nas janelas. Mitch Evans, Nico Miller, Pascal Wehrlein, Joel Eriksson em quarto, Nick De Vries, Eduardo Mortara, Sebastião Buemi, Antônio Félix da Costa, Pepe Marti e Jake Dennis. O De Grasse fez uma boa prova, só que o De Grasse foi punido na classificação, porque ele atrapalhou o Evans, largou em 19º, se recuperou, estava em 12º, com vias de conseguir a 10ª posição, só que aí a bateria começou a faltar. Aí ele acabou ficando e ficou. Corrida apagada do Roland, corrida apagada do Barnard, que é um milagre, aliás, corrida apagada do Cassidy. Cassidy, não entendi o que aconteceu com o carro, entendi, não andou nada. E classificação do campeonato. Nick Cassidy, 40 pontos. Pascal Wehrlein, 38. Jake Dennis, 37. Oliver Rowland, 34. Nico Miller, 33. Esses são os 5 primeiros. O Evans está com 26. Ele conseguiu o ponto da volta mais rápida, no finzinho. E sobe para 26 depois do início terrível que ele teve. Lá atrás o pelotão, então Drugovich e De Grasse com 0 pontos, mas com corridas completadas, porque o Dan Ticton abandonou todas até agora e por isso ele é o último colocado. O Maloney tem ponto. Pela primeira vez o Maloney somou um pontinho, está lá na sua 16ª posição. Não está tão ruim assim a Lola e a Marra Abt, como muita gente estava querendo pregar a ruindade da equipe. Vamos pro próximo.
Lembrar que é o último ano, né, da Lola, né, com a parceria com a Abt, né? A Abt que, né, tá se desligando, né? Então, para a próxima geração, né? Então, vamos ver que a equipe lá que o Lucas De Grasse tá, né? Como é que vai ser para os próximos anos, qual o tipo de parceria que eles vão ter, né? Porque uma parceria dessa é fundamental, né?
Vamos aguardar para ver o que vai sair.
Exato.
Mas tomara que não fechem a equipe, né? Já tem uma menos. Mano, aqui não.
Sim, que aí. Então, ali 18 carros, aí não dá, né?
É, não. Se bem que a Porsche quer montar uma segunda equipe pro ano que vem já. Vamos aguardar. Vamos pro próximo assunto, então? Vamos mudar de categoria? Bora. Vamos falar agora de MotoGP.
MotoGP!
Temos lançamento. A LCR lançou as suas duas motos, tanto a moto do Johann Zarco, como a moto do Diogo Moreira. Claro que pra gente que interessa é a moto número 11, que o brasileiro vai guiar, que marca a volta de um piloto brasileiro ao grid em tempo integral depois de 19 anos. A última vez foi com o Alexandre Barros em 2007, com a Pramac. E Diogo Moreira voltando com a Honda. A moto tem a marca da Honda, ela é bem parecida com a moto de fábrica da Honda. E tem o apoio da Honda do Brasil mesmo na moto. Tanto que tem ali o slogan Asas da Liberdade, que é a marca da Honda aqui do Brasil. Tem um God 55 Sports ali, que eu não faço a menor ideia do que seja, mas deixa quieto. E as motos foram apresentadas no domingo, que também já apresentou o macacão oficial, capacete, tudo certinho, tudo bonitinho, com que ele vai estrear lá na Tailândia. Moto de 1000 cilindradas, pela última vez, né, que vai ser usada. A Honda está usando o motor na configuração V4, com válvulas pneumáticas no sistema DOHC, que utilizam dois eixos de comando no cabeçote, um para admissão, outro para escape, que permite maior desempenho, velocidade e eficiência em altas rotações. Potência do motor acima dos 300 HP. ARC213V, tanto as da LCR como da equipe principal, usa câmbio Sinless, que é uma tecnologia avançada comum na MotoGP, que permite troca de marcha quase que instantânea, que impede a interrupção de potência na roda traseira. Suspensão produzida pela Ohlins, que é da Suécia. Os freios são da Brembo, que é da Itália. E o software, que é da Magnet Marelli. Essas são as especificações principais dessa Honda 213V, que Diogo Moreira vai fazer sua estreia na MotoGP, Ulisses. Bonita moto.
Eu ia falar exatamente isso, bonita moto, gostei bastante. Quando eu tava indo pra Interlagos no domingo, tava vendo as fotos, vendo até essa foto aí que tá aparecendo do Diogo com o capacete entre os braços, né? E digo a você, Rodrigo, que eu fiquei emocionado, porque pra nós que gostamos do esporte a motor, ver a nossa bandeira numa categoria, e principalmente da MotoGP, é muito gratificante. Porque um piloto sul-americano como o Diogo chegar lá, né, é motivo de aplaudir, de ficar feliz, né? Toda a história que ele construiu, né, desde o teu padrinho, né, eu digo sempre que o Barros é padrinho dele, que viu ele no motocross e convidou ele para correr numa prova de moto velocidade, e aí o Diogo foi picado pelo mosquito da moto velocidade, e aí não parou mais, foi para a Europa, foi seguindo as categorias de acesso da MotoGP, passou pela lá Moto 3, onde venceu na Indonésia, na Moto 2, no primeiro ano já foi Hulk, da mesma forma em 2022 com a Moto 3, e aí ele tem um ano espetacular no ano passado, né, em que dispensa comentários, e agora esse ano a gente ter ele no grid da MotoGP é emocionante, é bonito, é bacana, né? A moto com certeza vai ser, não digo que chances são grandes de brigar por vitória, mas se ele mostrar o que ele já está fazendo nos testes, aparecer entre os 10, já é uma coisa boa, porque é o que esse ano para ele é quilometragem, porque aí para o ano que vem é coisa nova, como eu já disse uma vez em outro programa aqui, é igual o Bortoleto, que pegou o último ano do regulamento, que entrou em 2022, e aí o ano passado foi o último ano, e esse ano é coisa nova para todo mundo, é a mesma coisa para o Diogo Moreira, último ano desse regulamento, para o ano de 2027 ter moto de 850 cilindradas. E ele vai ter o Zarco como companheiro, né? O Zarco, que não é muito de dividir informações ali com o companheiro de equipe, passar em algumas dicas e tudo mais, tal, né? Mas é aquele negócio, né? Companheiro de equipe não é para ser seu melhor amigo, né? Muito menos seu brother, né? Não é para você postar foto falando assim, mais que um amigo, meu irmão. Muito pelo contrário. Teu maior rival sempre será seu companheiro de equipe. Mas ele ficando à frente ali do Zarco, ou andando no mesmo ritmo ali, um ritmo parecido, andando meio que perto, como foi o caso igual do Bortoleto em algumas situações ali com o Hülkenberg no ano passado, vai ser interessante. Mas a gente torce muito para o Diogo fazer uma excelente temporada, mostrar que seu talento não é à toa, são motos completamente diferentes das outras que ele correu, mas tem todo o apoio da torcida brasileira para quem ama MotoGP, para quem gosta de motociclismo, ou quem gosta de automobilismo, mas motociclismo, né? Quem gosta do esporte a motor, vai dar um incentivo para ele, porque, como você disse, são 19 anos sem a nossa bandeira verde e amarela ali no grid. Tivemos o Granado ali na Moto E, mas não chegou, nunca conseguiu ter força ali para chegar na categoria rainha, né? Infelizmente. Mas agora a gente tem o nosso Diogo Moreira aí, que com certeza vai, ó, enrolar muito esse cabo aí para essa temporada de 2026.
Com certeza, com uma etapa. E com uma etapa aí por chegar na na cidade de Goiânia, aliás. Eu vi vídeo já do circuito. O circuito está quase pronto agora, é só questão de acabamento mesmo e a questão da Dorna vinha junto com a promotora e montar tudo que precisa para a Goiânia estar nos trinques para receber a segunda etapa da temporada que acontece lá no Autódromo Ayrton Senna em Goiânia.
E aprovar também o evento teste, né? Aprovar também falta isso, né? Que acontece no dia 1º. A prova da Tailândia, quando estiver acontecendo lá, quer dizer, a prova da Tailândia vai ser madrugada aqui pra gente, mas é no domingo que vai ter o evento teste lá em Goiânia pra gente receber o carimbo e falar assim, tá aprovado e venha dia 20, as voltas do dia 20 até o dia 22 de março.
Com certeza. E torcendo pra dar tudo certo, realmente. E ainda mais sobre o Diogo Moreira, tá aí estreando numa equipe que tem muita tradição de revelar grandes pilotos, né?
Sim.
O mais notório deles, revelado pela LCR e que brilhou no Mundial de Motovelocidade, foi o Casey Stoner. Estreou em 2006, já estreou fazendo pódio, andando bem pra caramba. No ano seguinte já tinha sido campeão com a Ducati. Lá já passaram vários grandes nomes, né? O Tony Elias passou por lá. O Stefan Bradl passou por lá.
Stefan Bradl.
E certeza que com o Zarco, sem o Zarco, o problema é dele. O Diogo Moreira tem apoio e tem muita velocidade para poder se destacar e fazer uma grande primeira temporada. E aí depois o restante é o restante. O importante é ele começar bem. E Goiânia vai ferver, com certeza.
Vai muito. E é bom a gente ter essa volta da MotoGP pro Brasil, porque é outra coisa que também ficou um bom tempo sem, né? Lembrando que a última vez que a gente teve a MotoGP no Brasil foi em 2004. Né? Então, já passou de 20 anos. Então, é a volta de um piloto brasileiro para a categoria rainha e a volta pro Brasil para a categoria rainha também. Então, tem tudo mais um pouco. E o legal é que, assim, o povo em si, lógico, vai olhar muito pro Diogo, mas também tem as outras categorias. Eu, assim, toda vez quando tem o final de semana de MotoGP, eu assisto desde a Moto 3. Tem gente que só vê a Moto 2, ou vê o finalzinho da Moto 2 e já migra para a MotoGP. Não, eu assisto desde a Moto 3. Porque a Moto 3 em Goiânia, com aquela reta de 1,1 km, rapaz do céu, o que vai ter de gente ali batendo carenagem ali? Nossa, não tá escrito. Eu sinto que essa chegada vai ser no photo finish, na Moto 3. Tô sentindo que vai ser desse jeito, porque eu, olha, Moto 3 ali, principalmente no miolo ali, vai ser interessante.
E eu sinto que a primeira curva vai ter que estar bem preparada para abrir em dia, bonitinho, porque o que vai ter de escapada naquela primeira curva, na Moto 3, onde o povo... O pessoal gosta de brincar falando, não, que o ditado é onde o filho chora e a mãe não vê. Não, na Moto 3 é onde o filho grita e a mãe não tá nem aí.
Uhum.
É isso, a Moto 3.
Exatamente. É como o Cusmão fala, eu coloco essa frase também, tipo, se o filho grita, mãe, vem me ajudar. Não, não foi você que escolheu isso aí, agora fica aí, pô. Não foi isso que você escolheu? Então é isso. Não vem chorar pra mim, você escolheu isso, então, né? Aí, agora, né? Não adianta chorar, não vou estar aqui pra te dar colo, não vou estar na tua garupa te dando colo, não tem
nada
como
de carinho.
Isso,
né? É. Com certeza. O Leandro Foz tinha deixado o comentário agora há pouco da Fórmula E, a gente falou de equipe, tomara que não feche em equipe. Não basta a McLaren ter ido de camisa de saudade. Pois é, virou estampa na camiseta. Faz parte. Mais alguma coisa de MotoGP, Ulisses, você queira comentar?
É, basicamente é isso. A gente tem, né, ainda mais uns... acho que já foram todos os lançamentos, né? Se não me falha a memória, já foi todo mundo, né?
Faltava
a Gresini apresentou sábado.
Faltava a Honda. O Bezek foi fez uma sessão de fotos com a nova Aprilia, com a moto toda em branco, branco com detalhes em prata, e ele foi uma ação para a renovação de contrato dele, né? Uma moto toda branca, como se fosse a noiva dele e ele vestido de noivo.
É, faz total sentido, né? Acho que é só, né? Porque todas as... A Honda apresentou, né? A Honda oficial apresentou hoje, também não mudou praticamente nada. É
outro se encontrou. Segue ainda a novela do Quartararo, que ninguém... Muita gente disse que assinou, mas até agora nada confirmado.
Pois é, exato. Então, das motos que já apresentaram todas, né? Nos testes deu pra ver, tipo, tudo tá bem misturado ali, não tá... Tem um pouco da Honda ali à frente, também tem ali as Ducatis também, mas o que vai valer mesmo é mais pra frente, né? Quando acabar o shakedown e começar os testes pra valer, né? Esses aí, por enquanto, só tá sendo só pra testar a moto, pra ver se tá funcionando e tudo mais, né? Que é o negócio todo. Mas de resto, assim, eu espero que seja uma temporada muito boa. É claro que a gente tem o Marx como grande favorito mais uma vez, né? Eu espero que não seja um ano tão apagado pro Pecco Bagnaia, né? Porque, como eu já disse no primeiro programa que eu participei aqui, né? Falando, assim, de uma decepção do ano pra mim, foi ele. Né? Ficou atrás até do Pedro Acosta no campeonato. Então, assim, espero muito que ele não fique tão apagado assim. Eu acho que vamos ter a Gresini ali de novo incomodando a equipe oficial da Ducati, ali, principalmente ali com o Alex Marx. Eu espero que o Alex Marx também não fique muito assim tão para trás. Assim. Eu gosto dele até. Assim, não sou tão fã do Marc Marx, assim, admiro o talento dele e tudo mais, mas tem coisas ali do Marc Marx que me incomoda. Mas o Alex Marx eu vejo que é um piloto... comete alguns erros ali, mas quando ele faz coisa boa, ele consegue administrar bem. Mas aí mais pra frente a gente comenta mais a respeito, mas tirando isso sobre o moto de Diogo em geral, é só isso mesmo.
E vamos aguardar, como o Ulisses falou, os testes mais pra frente, né, no meio de fevereiro, teremos os testes oficiais da MotoGP, tudo em preparativo para a estreia do campeonato lá no circuito Buriram-Chang, na Tailândia. Que eu espero que, se um dia a Fórmula 1 for para a Tailândia, não inventem circuito de rua. Corre lá no Buriram-Chang, que é muito maneiro o circuito. A única coisa que fizeram errado no circuito é que não tem lugar para o pódio. Ou fizeram, tem que fazer um puxadinho no meio lá da arquibancada para o pódio. É o único problema.
Pois é.
Mas, enfim.
Concordo.
É coisa mínima. Vamos para a próxima? Pra gente encerrar o nosso programa de hoje com Fórmula 1. Por enquanto, fim da novela. A FIA fez uma reunião de emergência com as montadoras. Tava todo mundo reclamando do motor, que eu tô reclamando. Parece que essa reunião botou o ponto final nessa discussão da taxa de compressão. E a Mercedes vai poder seguir com seu motor bonitinho, como manda o figurino, vai poder agora trabalhar ele no carro. A polêmica era o seguinte, pessoal, era a taxa de compressão. Só que a regra é clara, que essa taxa de compressão tem que ser feita com o motor parado. E a taxa estabelecida no regulamento era 16 por 1. A Mercedes encontrou uma forma de alcançar 18.1, com a unidade de potência em funcionamento. Isso gera um ganho de 15 cavalos. Um negocinho de nada, só que um negocinho de nada a cada volta dá um negoção de nada, né? E a Mercedes fez destaque, não enfrentou muitos problemas e as equipes caíram matando. Na divulgação dessa notícia, o Toto Wolff foi bastante arrogante, como sempre foi. As rivais estão argumentando contra e ela está mostrando que está dentro do regulamento, carimbado agora pela FIA. Um abre aspas do Wolff: simplesmente não entendo porque algumas equipes se concentram mais nas outras e continuam argumentando um caso que é muito claro e transparente. Comunicação com a FIA foi muito positiva o tempo todo. Não é apenas sobre taxa de compressão, mas também sobre outras coisas. E especificamente nessa área é muito claro o que o regulamento diz. É muito claro quais são os procedimentos padrão em qualquer motor ou até mesmo fora da Fórmula 1. Então, tomem jeito. Sabe só o que eu acho engraçado, Ulisses? Tirando essa história do motor, que realmente dá uma vantagem muito boa para a Mercedes, embora o George Russell disse que não, que ele não enxerga a Mercedes ainda como favorita ao título, ele põe outras, não sei se é para afastar pressão, é que a Mercedes ficou numa choradeira nesses últimos anos de Red Bull dominando. Mas a Mercedes ficou numa choradeira, principalmente por causa do efeito solo. E aí deixa muito claro que é sempre assim. Quem tá por cima diz que as outras são choronas, depois quando ela cai reclama do sistema, o mesmo sistema que já ajudou e depois atrapalha. E o esporte vive nesse lenga-lenga. Posto isso, pelo menos agora a Mercedes pode trabalhar com calma com seu carro e com seu motor, Ulisses.
É isso, né? A Mercedes, como você mesmo disse, eu como torcedor da Mercedes concordo muito quando a Red Bull veio chutando balde em tudo, né? 2022, 23 principalmente, né? Todo mundo fala assim, não, o Toto Wolff, ele chorou aquele ano, nossa, não tá escrito. Realmente, a Mercedes foi a equipe que mais sofreu com o antigo regulamento, né, do efeito solo, né? Mas é isso, eles estão se encontrando para essa temporada. Claro, assim, eu sempre falo que teste é teste, treino é treino e a corrida é corrida. Mas se entendendo, ligando os pontos e o que está acontecendo em teste, se for isso em corrida, acabou. A gente já sabe de quem vai mandar 100% na temporada. É claro que eles não vão soltar na cara, não, a gente que vai ser campeão. O Russell não vai levantar o dedo e falar, não, quem vai ser o campeão vai ser eu e tudo mais, né? Vai ser sempre aquele negócio, aquele suspense, porque é aquele negócio, você pode começar o ano bem, mas lá na frente você pode nem cair, né? As outras podem chegar, como foi o caso ali da Aston Martin em 2023, né? Brigava ali o Alonso sempre ali entre os três primeiros, de repente ele até fala naquela brincadeira com o Hamilton na coletiva, que ele fala assim, Áustria, veremos. Chegou a Áustria, não deu nada e a Aston Martin foi caindo. Então você pode começar o ano bem, mas depois as outras podem chegar, você pode tomar outra opção ali na frente, não dá para saber exatamente. Então você já meio que entender, parecer que vocês vão mandar na bagaça toda, não é bem assim, né? Então, né, foi assim como eu vi também, quando a própria Mercedes falou isso em 2021, que ele seria um campeão novamente. Só que eu não imaginava que ia vir uma Red Bull ali para, né, bater na porta ali e falar assim, vamos entrar e vamos passar vocês. E acabou acontecendo. Venceu o título lá com o Verstappen e tudo mais, né? Então, com a FIA já fazendo, dando esse ok, né, esse positivo aí em questão dos motores, agora resta saber como é que vai ser as outras, né? Se vão trabalhar mais, para não deixar a Mercedes simplesmente sumir, que é regulamento novo, a gente torce para ver mais gente ali perto. Tudo bem, a gente não vai ver todas as equipes vencendo, mas o que eu quero ver é um grid com os tempos muito próximos. Porque a gente teve treino e os 15 primeiros estavam no mesmo segundo. Eu tomei um susto, falei assim, caraca, tô vendo Fórmula 1, é isso mesmo? Parece que eu tava vendo a Stock Car, que é a Stock Car que tem essa mania, né? Dos 30 carros lá, 28, 29 tá no mesmo segundo. Às vezes é um que não tá, mas o resto tá tudo no mesmo segundo. Então ter essa evolução, ainda mais com toda essa reformulação que a Fórmula 1 tá passando aí, o motor, né, do 50-50, da parte a combustão e da parte elétrica, isso vai tá me chamando bastante atenção. Essa é a parte que eu tô mais empolgado para ver. Como é que vai ser isso, principalmente nas situações em treino. Porque em corrida é mais tempo, isso aí a gente já tem meio que umas simulações e como vai ser, mas em corrida eu quero ver como é que vai ser, em treino eu quero ver como é que vai ser isso, nas pistas de alta, nas pistas travadas, como é que vai ser isso também, e tem uma que vai se dar bem na parte de pista de alta e outra vai estar melhor na pista travada ou pista de baixa. Então, essa parte vai ser bem interessante, eu espero, pelo menos, quem sabe, se for para dar uma aposta, colocar Mercedes, Red Bull e McLaren ali, brigando em conjunto no campeonato. Igual foi meio que o ano passado ali, que a gente teve duas equipes meio que brigando, mas a gente teve gente ali chegando. A gente foi eu chegando, a Red Bull que meio que não era favorito, a Ferrari que foi uma decepção, mas a Mercedes meio que foi aparecendo ali, teve duas vitórias ali com o Russell, né, Canadá e Singapura, né. Então, tudo bem que a do Canadá meio que caiu no colo do Russell por conta do incidente lá do Norris com o Piastri. Mas mesmo assim, a Mercedes já disse que também, tipo, tava aparecendo ali no final ali desse regulamento, né, mas estava tentando chegar, não estava chegando para brigar por título, mas estava ali para cortar um pouquinho as asinhas da McLaren, da Red Bull. Então, para esse ano, eu espero e torço para, tipo, pelo menos três equipes brigar ali, pode ser os dois da Mercedes, os dois da Red Bull. Da Red Bull é mais difícil, mas um da Red Bull, os dois da McLaren, pode ser que aconteça, porque agora o Piastri já se ligou, que se ele começar ganhando para valer, aí tudo indica, e lógico, se o Norris estiver bem abaixo, aí quem vai ter favorito... vai ser favorito, vai ser o Piastri, e que a McLaren não faça besteira e, né, favoreça o Norris o título igual a gente bem que teve no ano passado, né?
E vamos ver se Ferrari, Honda e Audi trabalham agora, pelo menos até o próximo, os próximos testes, né, os testes oficiais de pré-temporada entre os dias 11 e 13 de fevereiro, para encontrar uma solução para essa taxa de compressão, né? Porque Mercedes e Ford, Red Bull, é Ford. Já estão...
É que a Ford o pessoal acha que é a parte da combustão, mas é a parte elétrica, né?
É Ford. A tentar, já estão um degrauzinho acima. Se isso vai fazer diferença nas corridas, a gente só vai descobrir com o andamento das primeiras provas. Austrália, China, Japão, Bahrein, Arábia Saudita, essas cinco corridas, a gente vai ver bastante coisa por acontecer até ir para a Europa e depois começar com a temporada europeia. A aguardar. Promete. Agora a gente vai ter que só ver tudo isso. Principalmente nos
testes.
Uma
parte que eu espero muito quando chega é a parte da segunda metade do campeonato, né? Que é quando todo mundo já conheceu a parte do regulamento, aí a segunda metade do campeonato, aí todo mundo vem com o sangue nos olhos, vem com tudo, né? Então sim, também é curioso a parte da segunda metade do campeonato.
E principalmente quando for para a Europa de vez, que é quando vem as principais atualizações depois. Aí é que começa.
Sim.
Realmente.
Sim, exato.
Vai ser muito bom. Grande expectativa para essa temporada e ver como vai ser esse novo regulamento. O Ocon estava meio pessimista com principalmente essas novas fórmulas de ultrapassagem, né? De botão de ultrapassagem, botão de defesa, essas coisas todas. Ele estava meio cético ainda. Deu uma entrevista até um pouco pesada, mas... Coisas que a gente só vai descobrir na prática, né, Ulisses? Muita coisa, né, nessa temporada da Fórmula 1 vai ser só quando começar a andar para valer. Porque fora isso, não tem muito o que fazer, não tem como prever. É um regulamento novo, é um carro novo, é um motor novo. Então tudo isso é só quando estiver andando. Até lá, é só achismo, é só especulação.
Pois é, e uma equipe que eu torço muito para conseguir se acertar é a Williams, né? Infelizmente a Williams tá passando por um baita problema, né? Inclusive, a primeira, desde que o James Valvers assumiu a Williams, né? É o primeiro pico de, digamos, crise que ele tá enfrentando, né? Porque, tudo bem, ele pegou a equipe para reestruturar ela, aquela Williams que tava bem abaixo e tudo mais, né? Então, foi melhorando com o tempo, né? E agora se perdeu de novo, esperar ela se reerguer aí. Porque é uma equipe que está sofrendo com o carro, estão pensando até meio que trocar o turno de vento para ter mais espaço ali na fábrica, estão tentando investir para não ter perda de muito dinheiro e não ser uma equipe de fundo de grid, né? É a Williams sendo aquela equipe gangorra, né? Tem hora que vai estar meio que lá na frente, tem hora que vai estar lá embaixo, né? Então, torço muito para o carro conseguir ser aprovado lá no, né, do teste de impacto, né? Que foi uma das coisas que complicou para ela. E se conseguir se acertar e conseguir fazer os testes aí no Bahrein com calma, ela ser uma equipe ali para, né, ficar ali no meio do pelotão, meio que como foi até o ano passado, né? A gente vê o Sainz ali, muitas vezes ali no meio do pelotão, às vezes pegou até pódio, né? Largou até mais à frente ali, e não ser uma equipe de fundo de grid, porque por mais que a Williams não é mais a Williams da família Williams, né? É uma equipe que a gente ouve e a gente que acompanha a Fórmula 1 via ela bem mais à frente do que atrás, né? Então, o lugar dela, eu vejo ela bem mais à frente. Para brigar por vitória é uma coisa mais difícil, mas ali entre o pelotão intermediário para frente, né, para ser a quinta força, é o lugar que ela consegue se encontrar nesse momento, né, para alguma coisa. Claro, se fizer uma corrida igual o Sainz fez de pegar a pódio, ou até o Albon aí conseguir coisas maravilhosas, desde que ele assumiu, entrou na Williams, fez treinos espetaculares, sempre falava que ele estava tirando leite de rocha em vez de leite de pedra, né? Então, torço muito para a Williams aí se encontrar e conseguir ter um ano bom, porque essa equipe não merece ficar lá no fundo do grid, não. Aliás, nenhuma equipe merece ficar no fundo do grid, mas a Williams, no caso em si, o nome em si, a gente quer ver ela lá na frente, não lá fechando o grid, lá aparecendo nos créditos lá, 21º, 22º, né?
Duas coisas nessa fala que eu concordo sua, Ulisses. Primeiro, que a briga pela, vamos dizer, vai para fugir da lanterna, ela vai ser gigante esse ano e vai alternar muito de corrida para corrida. Não vejo hoje uma equipe ficando lá atrás. Talvez que vai suar um pouco mais é a Cadillac. Mas ainda assim acredito que Pérez e Bottas possam de vez em quando dar uma surpreendida. E o fato da Williams anunciar que vai estar no Bahrein já é um alento, porque nem isso eles iam. O carro ia andar cru, ia chegar na Austrália totalmente cru. Felizmente, já pelo menos não, vamos para o Bahrein. já ajuda um pouco. Já pensando já nessa pré-temporada. Vambora!
Bora!
Vambora então, pessoal. Tá terminando mais uma edição do programa Papo Veloz, da nossa hora de live de segunda-feira. E deixa eu pôr um comentário. Achamos alguém que não gosta da Williams. Eu não sei porquê. Aliás, eu sei porquê, senhor Leandro Falso. Você é muito rancoroso. Já falei isso uma vez. Você é muito rancoroso. Você precisa tirar um pouco de ódio desse seu coração arretado. Ulisses, saco final e até quinta-feira.
Até quinta-feira. Lá, esperamos que o Eric esteja conosco aí. Teve um probleminha aí, né? A ausência dele. Mas, se Deus quiser, quinta-feira ele vai estar aí com a gente. E aí a gente vai fazer aquela resenha que a gente tanto gosta, que é falar de esporte motor, com mais atualizações, né, de informações. Claro, não tem mais teste ainda para outras categorias, mas assunto sempre rola, né? Tudo que aparecer ali, se for para falar da porca laranja da McLaren, a gente vai comentar de outras porcas que eram mais bonitas em outras rodas de carro de Fórmula 1 no passado, né? Mas assunto sempre não falta, né? Pra gente que gosta de automobilismo, a gente sempre acha alguma coisinha para debater e vira conversa de boteco, uma conversa boa. Isso é o mais legal. É isso, Rodrigo. Abraço pra você, até quinta-feira. Vamos que vamos.
Vamos que vamos, quinta-feira. Estamos aí, queridos ouvintes. Desde já o nosso muito obrigado pra vocês pela audiência, por esse tempo aqui junto com a gente, por acompanhar a live com a gente, pelos likes, pelos comentários. Muito bacana sempre o carinho de todos vocês, seja nas lives, seja nos shorts, seja nos vídeos mais comuns. Então a gente é só agradecimentos a todos vocês. Quinta a gente está de volta, então fiquem todos bem, bebam bastante água, cuidem-se e até a próxima, pessoal. Tchau!